Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. Vamos falar sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha começa no dia 25 de novembro e segue até o dia 10 de dezembro. O tema de 2019 é Pinte o Mundo de Laranja, Geração Igualdade contra o Estupro. O dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A data recorda o assassinato das irmãs Mirabal, na República Dominicana, em 1981. No Senado Federal, uma sessão especial lembrou a data. Quem acompanhou foi a repórter Raquel Teixeira. Confira.
O Brasil ocupa o quinto lugar em número de feminicídios num ranking de 84 países criado pela Organização Mundial de Saúde. Segundo o mapa da violência, entre 1980 e 2013, mais de 106 mil mulheres foram assassinadas no país e a cada hora e meia há mais uma morte. Uma vítima que não quis se identificar relata que as agressões físicas, psicológicas e mentais que aconteciam dentro de casa começaram logo no início do casamento.
Com 3 meses eu já tinha um dedo quebrado, já tinha sofrido vários empurrões, mas eu estava apaixonada, recém-casada, e eu achava que aquilo ia passar. Para todo mundo, assim, fora, eu mostrava um casamento maravilhoso e uma pessoa maravilhosa, porque o meu medo era maior.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, contou que a capital federal é uma das 5 unidades da federação com mais casos de violência de gênero.
Segundo a ONU, em todo o mundo, a violência dentro das próprias casas das mulheres é a principal causa de lesões sofridas por aquelas que têm entre 15 e 44 anos. Segundo o mapa da violência, o Distrito Federal ficou entre os 5 estados com mais casos.
A deputada Patrícia Ferraz, do Amapá, contou que denunciou o marido depois de ser espancada 3 vezes.
Fui brutalmente agredida pelo meu ex-companheiro, qual dediquei quase 10 anos da minha vida. Cheguei numa delegacia ensanguentada, com o nariz quebrado, depois de ter sido espancada na frente do meu filho. E eu sei que isso acontece com inúmeras mulheres. Meu casamento era perfeito e ele me agredia.
De acordo com o juiz do TJDFT, Benhur Visa, a sociedade paga o preço pelas atitudes de violência dentro das casas, com a formação de crianças e jovens problemáticos.
Nós precisamos quebrar esse modelo social em que a mulher é subjugada constantemente, uma sociedade que precisa ter o respeito pela mulher independentemente da roupa que ela traje, uma sociedade que precisa saber que a mulher não é um saco de pancadas de homens, que o homem não tem direito a impor à mulher a sua própria vontade.
No Senado Federal, existem 3 espaços criados especialmente para discutir e propor projetos relacionados ao tema: a Procuradoria da Mulher, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e o Observatório da Mulher.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado também se aprofundou no tema. Os números da violência contra as mulheres brasileiras são alarmantes e muitas agressões acontecem dentro de casa. A reportagem é do Rodrigo Rezende.
Durante a audiência pública na CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou dados que considerou alarmantes de uma campanha de combate à violência contra a mulher.
59% da população afirma ter visto uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente. 52,3% dos assassinatos de mulheres foram por arma de fogo.
Para Maria Luísa da Silva, da Conferência dos Religiosos do Brasil, ainda são necessários diversos avanços para um efetivo combate a esse tipo de violência e a outros a ele interligados.
Por exemplo, a ineficiência de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas e, consequentemente, de violência contra a mulher. O despreparo e a inoperância de equipes técnicas, a impunidade frente às denúncias.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, as mulheres negras são vítimas em 61% dos casos de feminicídio no Brasil.
A ONG Instituto Igarapé lançou uma plataforma digital que disponibiliza dados sobre a violência contra a mulher, divididos por país, estado e município. Além das informações do Brasil, a ferramenta, que se chama EVA, tem dados sobre a Colômbia e o México. Terine Rousseck, que é pesquisadora do Igarapé, nos explicou como funciona a plataforma. Ouça a entrevista. Terine, como que você teve acesso a essas informações que alimentam a plataforma?
A gente entrou em contato com os órgãos oficiais, então, tanto aqui no Brasil quanto na Colômbia e no México, principalmente na saúde e na segurança, e pedimos tudo o que eles tinham de registros de violência contra mulheres e meninas.
Certo. E aí, quando a gente fala Brasil, Colômbia e México, existe alguma razão muito forte para que esses países da América Latina tenham sido escolhidos para fazer esse trabalho?
Tem sim. Quando a gente olha o homicídio, né, de mulheres na América Latina, esses são os três países que concentram mais de 60% dos homicídios. Então a gente escolheu eles um pouco nesse sentido, né?
Como que isso é classificado?
A gente tem informações muito diferentes para cada um dos países, né? Informações que eu digo o que cada país registra. Então, por exemplo, a gente tem um cenário de violência física que é bastante alto para os três países, mas a gente tem no México uma violência sexual um pouco diferenciada. A gente vai falar lá sobre raptos de meninas, que é um cenário bem específico do México. Na Colômbia, a gente também tem dados sobre violência armada, né, as FARC. A gente tem um cenário comum, que são esses homicídios de mulheres. O perfil do homicídio de mulheres é muito, muito parecido. Então, são mulheres que morrem geralmente dentro de casa, né, por causa de um conflito com ex-companheiros ou companheiras. Então, o homicídio de mulheres é muito parecido no mundo. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque quando a gente fala de homicídio de mulheres, a gente não dá para olhar ele como o começo, né? Ele é o fim de muitas violências que essa mulher sofre. Então a gente tem que ter atenção para todos esses tipos de violência, nessas pequenas violências, ou muitas vezes o que nem é entendido como violência, mas é, que vai afetar essas mulheres e que pode acarretar num feminicídio.
Eu estou vendo aqui, né, o material que vocês mandaram para a gente, uma informação que vocês colocam como ausência de dados disponíveis. Quer dizer, você tem o registro de algumas modalidades de violência e outras não, como vocês já acabou de falar. E aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, né? E esse número variou de estado para estado, né?
Isso. A gente tem dois cenários, na verdade, de falta de dados. Um é de produção mesmo de dados, então quando a gente fala de saúde, a gente já tem um dado unificado, registrado para todos os estados, mas de segurança cada um faz um tipo de registro diferente e muitos nem registram. Então a gente teve casos de estados de não ter nada para enviar para a gente, ou né, a gente não consegue acessar, então essa produção de dados ele é ainda muito ruim. E também tem o difícil da mulher denunciar isso. Então também tem a mulher que não confia no sistema, que não quer denunciar o companheiro, alguma coisa. Então quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de uma falta de dados, que dificulta a gente fazer uma análise de cenário. Então a plataforma ela vai entrar um pouco trazendo os dados que existem e chamando a atenção de que a gente precisa produzir melhores dados também. E dizendo que a gente precisa produzir melhores dados para conseguir lidar e prevenir a violência contra a mulher, né?
E de que forma uma plataforma onde essas informações vão ficar registradas, ela pode contribuir para o combate à violência contra a mulher?
Essa plataforma ajuda quem quer atuar em cima disso, né? Se eu quero pensar no problema e ter uma visão mais clara sobre ele, a plataforma ela vai dar dados sobre isso. Então, se eu sou um tomador de decisão e preciso pensar onde investir meus recursos, ela tem lá dados suficientes para você pensar, né, no seu estado, como é que ele está em comparação a outros estados, o que, que tem mais de dados ali, o que, que dá para, né, além de dados, ela vai trazer informações sobre evidências. Então, em breve, a gente vai colocar também iniciativas que são desenvolvidas para lidar com esse tema.
As pessoas que forem utilizar, quiserem conhecer, como que elas têm acesso?
Elas precisam entrar no site EVA, eva.igarapé.org.br.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve apresentação e produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.